Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz e estamos no programa Nova Geração 171, A Escolha do Vício, Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 5, Escolha das Provas. Vamos começar hoje com um poema extraído do livro Parnaso de Além Túmulo, né, que o título é um dos poemas do livro desse mesmo espírito, João de Deus, que foi um dos maiores poetas portugueses, viveu entre 1830 e 1896. Ele, então, já estava morto, desencarnado, há pouco tempo, e psicografou esse poema pelo jovem Francisco Cândido Xavier. Né? Para mim, a qualidade desse livro, ele tinha, acho que ele psicografou em torno aí de 16, 17 anos, gera muitas reflexões, né? Inclusive, o aspecto da gente ver que, de fato, ele tem, o médium tem um talento muito grande para psicografia poética, né? Não pense que o médium recebe todo tipo de mensagem de qualquer jeito. Kardec estuda isso no Livro dos Médiuns. E aí, provavelmente, tudo indica, quase que com certeza, ele teve muitas encarnações devotadas a essa área, seja como escritor, seja como auxiliar de poeta, seja alguém do meio poético, para captar com tanta presteza. Porque no caso da poesia, cada palavra conta muito. Né? Então, é uma psicografia muito específica. Feitos esses breves comentários, vamos ao poema de João de Deus intitulado A Fortuna. Depois a gente passa naturalmente, né, vai dialogando aqui com a questão do Livro dos Espíritos Escolhida. São quatro estrofes. A Fortuna. A fortuna anda por uma praça, fala a ventura com riso irmão, e mais adiante topa a desgraça, e altiva e rude lhe esconde a mão. Vamos lá. O que é que ele está dizendo aqui? Primeiro, ele está caracterizando, ele está personificando a fortuna. A fortuna é uma pessoa. E a fortuna, que é uma pessoa, encontra com outras pessoas. A fortuna anda na praça, está lá a fortuna, né, passeando. Encontra a aventura, quer dizer, a felicidade, o bem-estar. E a saúda como? Com um riso irmão. Fala a aventura com riso irmão, quer dizer, ele cumprimenta. A fortuna se relaciona com a aventura com um riso irmão. O que é um riso irmão? Um riso acolhedor, né? E mais adiante, topa a desgraça, quer dizer... Fortuna está lá passeando, encontra a aventura, sorri como um irmão, e um pouco mais adiante encontra, topa a desgraça, encontra com a desgraça. O que é que a Fortuna faz? Altiva, arrogante e rude, lhe esconde a mão. O que é que ele está desvendando aqui para a gente, o poeta? Né? O comportamento de quem vive a fortuna. Que para tudo o que é ventura, alegria... Né? O rico trata como irmão. Quando encontra a desgraça, se torna arrogante, rude e lhe esconde a mão. Vou ler agora o primeiro e vou passar para o segundo. Né? Olha aí. Anda a fortuna por uma praça, fala a aventura com riso irmão. E mais adiante, topa a desgraça, e altiva e rude lhe esconde a mão. Vaidosa e bela, dá preferência ao torpe egoísmo acomodatício. E entre as virtudes na existência, escolhe sempre as flores do vício. Quer dizer, olha o que é que a fortuna está fazendo aqui. Ela é vaidosa e bela, ela dá preferência o quê? Ao torpe egoísmo acomodatício. Quer dizer, a acomodação e o egoísmo. O meu prazer, o meu lazer, o que é meu. E entre as virtudes, é uma brincadeira, né? Um pouco de ironia aqui do poeta, entre as virtudes na existência, quer dizer, o que é que ela escolhe como virtude? Escolhe sempre flores do vício. Ficou bem claro. Vamos para o seguinte. E assim prossegue na desmarcada carreira louca do vão prazer, como perdida e já sepultada, no esquecimento do próprio ser. Então, caracteriza a fortuna, mostra as características dela e vai dizer assim, assim prossegue na desmarcada carreira louca do vão prazer. Quer dizer, carreira louca desmarcada, desmarcada é sem limite. Né? Então, assim, é a correria louca sempre em busca do prazer inferior, porque existe o prazer superior. Aqui o poeta é sábio, ele coloca o vão prazer, quer dizer, o prazer torpe, o prazer tolo. Como perdida e já sepultada no esquecimento do próprio ser. Quer dizer, quando a gente busca os prazeres inferiores, a gente vai destruindo os poderes do nosso ser, as nossas potências, as nossas capacidades. A gente vai sepultando a nossa parte mais poderosa, mais digna e mais brilhante. E aí agora ele vai para a quarta estrofe, para o desfecho. Depois, cansada e já comovida, quando só pede luz e amor, acorre a morte, acorre, quer dizer, a morte vai, por dar-lhe a vida. Olha que coisa interessante esse jogo de palavra. E vem a vida por dar-lhe a dor. É um desfecho, estamos aí diante de um desfecho. Bonito, né, poesia? Porque, assim, em quatro grupos de quatro linhas foi contada toda a história da humanidade. Depois cansada e já comovida, quando só pede luz e amor, quer dizer, esgotada, cansada. Acorre a morte, quer dizer, a morte só corre. A morte física vem como um processo de renovação para dar a vida. E a vida vem para renová-la, só que esse tipo de renovação é pela dor. Né? A renovação daquele que se viciou no prazer vão é a dor. Não tem outra coisa. Gente, essa é a opinião do poeta? É, mas é também a opinião do Livro dos Espíritos. Vamos lá. O que é que o Livro dos Espíritos vai tocar nisso? Eu vou pular, não vou falar da 264, vou falar da 265. Olha que coisa sutil e interessante, né? A psicanálise profunda, né? O Freud, o Jung, eles vão depois ensinar para a gente que existem motivos não conscientes. Mas Kardec toca nesse assunto. Olha que interessante. Kardec pergunta como é que Deus lida com isso. Impressionante. Vamos lá. Kardec está falando de escolha de provas. Ok. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, trabalhamos já isso, haverá outros que o escolham por simpatia e pelo desejo de viver no meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos pendores materiais. Que pergunta é essa? É o seguinte, ok. Eu entendi, né? Imagine Kardec dizendo o seguinte, ok, eu entendi. No programa passado, já foi explicado que espíritos escolhem o mal, o vício ou qualquer coisa para se fortalecerem. Programa 170, explicamos isso. No 171, a questão é outra. Os espíritos podem escolher um meio de vício porque eles querem viver o vício. É isso. Existe isso. Porque Kardec já mostrou que espírito não é santo. Tem até o Espírito Santo. Mas não é todo espírito que é santo. Espírito não é santo. Nem todo espírito é elevado. O espírito desencarna e vai pro forró, vai beber cachaça e vai transar nos motéis com quem tiver lá de bobeira. Isso é a realidade que todo médium sabe, que todo mundo que estuda espiritismo sabe. E que quem é médium e já foi para algum desses ambientes já comprovou in loco, na pele, na visão, nas energias. Isso aí é muito claro. A pergunta é, esses espíritos precisam ser viciados, está lá no plano espiritual, vivendo em motel, em bordel, enfim, né, vivendo orgias, estimulando as depravações, né? Etc, etc. As obsessões sexuais. Existem desses que quando pede para reencarnar, diz, não, eu quero reencarnar ali, mas é para voltar a viver isso. Olha que coisa curiosa. Existe isso? A pergunta de Kardec é essa. Consciente ou não? Né? Porque há uma fronteira aí. Ou querendo as duas coisas, né? O sujeito quer resistir à tentação, mas está doido que a tentação vença ele. Né? É o famoso sem querer querendo, tá certo? Já é isso. Kardec está perguntando, é isso. O sujeito reencarna numa situação de depravação, de um ambiente de sexual depravado para se fortalecer, ou é sem querer querendo participar? Essa é a pergunta. Tem o sem querer querendo planejamento reencarnatório em relação a vício? A pergunta central é essa. Resposta, questão 265, tá certo? A gente está usando aqui a tradução do Centro Espírita Leon Denis. Porque é uma tradução boa, porque é uma linguagem fácil, direta, atende à nossa sintonia, e como ela está gratuita na internet, colocada, né, pela própria editora do Centro, né, fica evidente que é de, né, eles abriram mão dos direitos autorais da tradução. O que merece nosso louvor, com toda certeza. Resposta. Certamente os há. Existe sim, meu filho. Existe. Espiritismo não é doutrina de fantasia, de fingimento de que tudo é lindo. Existe. Certamente existe. Tem sim, seu Kardec. Mas apenas entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Se fosse eu dizendo, o Espírito Superior me desse isso aqui, diz Carlos Luiz, resume aí para o Kardec. Meu amigo, tem sim. Não tem a menor dúvida. Entre os muito atrasados. E aí, fica a questão, tá? E aí, como é que fica, né? Vai virar bodega? Né? Vai lá, vou curtir. Olá. Usar crack, cheirar crack. É massa. Bota logo aí um pai traficante, uma mãe viciada, e eu quero estar aí no meio da bagaceira. Os espíritos já se antecipam a isso e continua a resposta. A prova vem por si mesma, e eles a suportam mais demoradamente. Que história é essa? O que é que ele está dizendo? A prova vem por si mesmo? Mas ele não planejou lá para curtir? Que prova é essa que vem? Aqui os espíritos vão explicar com outra linguagem, que é a mesma do poema. Cedo ou tarde, compreende, esse compreender aqui está bem light, já eu comento. Cedo ou tarde, compreendem que a situação, que a satisfação plena das paixões brutais acarreta-lhe consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Olha um caso de espírito que desencarna e diz que está no inferno eterno. Olha o tipo. Estava lá, pediu para reencarnar, ambiente de vício para curtir, curtiu. Só que eles compreenderam, vocês compreendem, as consequências das paixões brutais, que são deploráveis, consequências tão desastradas, sofrimento tão longo, que a sensação é que ele está no inferno eterno. E Deus poderá deixá-los nesse estado. Deus deixa. Como a gente viu no poema passado, Deus não castiga nem isenta. Deus deixa nesse estado. Até que tenham compreendido aí uma palavra assim, suas faltas, e que eles mesmos peçam para repará-las através de proveitosas provações. Meu irmãozinho, o que é que eu lhe digo? Essa brincadeira sai muito caro. Na hora que um espírito inferior ele quer dar uma de sabidão para cima de espírito evoluído, a consequência é essa. E às vezes os espíritos deixam. Aí você quer, você tem certeza, você quer mesmo? Vai. Mas fica claro. Eu insisti mil vezes para você não ir. O que é isso aqui? Vamos reler o último parágrafo do poema. Depois, né, falando da fortuna, daquela que veio para curtir, cansada e já comovida, quando só pede luz e amor. Por quê? Vamos entender. As paixões brutais, elas nos esgotam, porque elas se tornam veneno para o corpo e para a alma. Isso é dado científico. não é opinião moralizante. Por que é que o índice de suicídio, por exemplo, no meio da prostituição, é 20 vezes mais alto do que qualquer outro grupo social? Porque as paixões degradam. Né? É isso. Então, aquele vício, ele vai tendo uma contrapartida de dor e de angústia que, às vezes, infelizmente, o indivíduo não suporta. E aí está aqui, depois, cansada e já comovida, quando só pede luz e amor. Acorre a morte para dar-lhe a vida, né? O indivíduo desencarna aqui, no caso. Só que ele vai sofrer penas tão angustiosas que é eterno. Por quê? E a vida vem por dar-lhe a dor. Quer dizer, a forma dele se reestruturar psiquicamente são com dores terríveis. Então Deus deixa, porque a finalidade é a educação profunda do ser. Né? Então, é possível. Detalhe, não é aconselhável. Se você fizer isso, ficar no plano espiritual, né? Se você está me ouvindo desencarnado e está programando, pensando que vem para a festa, meu irmãozinho, mude de ideia. Mude, porque a coisa é seríssima, não é brincadeira. Quando a gente recebe, né, mediunicamente um espírito que participou desse tipo de experiência numa reunião mediúnica, meu amigo, a gente diz que o inferno existe. E o inferno existe mesmo, ele só não é eterno. Mas para quem está no inferno, a certeza é que é eterno, porque é uma dor tão grande que nós perdemos a noção de tempo e de espaço. Então a sensação é que não acaba. Não acaba. E são dores muitas vezes variadas, que quando você acha que chegou no limite do limite, vem uma pior. Então são vários infernos. Por isso que as descrições são tão estranhas e malucas do que é o inferno, porque quem já esteve lá não tem como descrever de fato. Então, a escolha do vício, ela vai ser socorrida pela única forma de ser socorrida, é pela dor. E a dor não é só isso, mas a dor, como diz Leon Denis, é a grande educadora. Bem, espero que vocês tenham gostado, o tema não é fácil, mas é útil e pode nos poupar grandes desgraças. Vamos avante, porque isso eu não falei de um caso específico, mas todos nós podemos optar pelo caminho do vício. Isso é muito claro. Né? Todos nós na Terra corremos esse risco. Daí eu penso que a reflexão é muito válida também para nós encarnados. Nós podemos sim escolher o caminho do inferno, e Deus permite. Tomara que não escolhamos. Ou se estivermos escolhendo, vamos avaliar enquanto é tempo. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo toque todos os corações que me ouvem nesse instante. Que estejamos sempre alegres e confiantes, porque o nosso Mestre sempre mantenha o coração aberto para cada ser da Terra. Não precisamos do pessimismo antiquado e deletério das tradições religiosas poerentas. Precisamos de luz, precisamos de paz, precisamos entender que a nossa escolha de hoje é fundamental. Todos vocês podem vencer, mesmo quando o espírito tem mal intenção. Nós só o colocamos numa prova em que existe chance real dele vencer. Senão seria ruim. Então, Deus não permitiria um jogo mórbido de deixar espírito em situação impossível. O que espírito escolhe é grau de dificuldade, mas há o limite, ele só pode escolher aquilo que ele pode vencer. Como ensina o Cristo, Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Mesmo quando o Espírito escolhe confuso, nós regulamos a escolha. Não é possível permitir que simplesmente vá para algo que não vai aprender nada. Por isso, filhos, independente da prova que você esteja, independente da escolha, é indispensável saber se foi permitido é porque você pode vencer. Porque vencer prova, filhos amados, filhas queridas, vencer prova é vencer a si mesmo. Todos os vícios podem ser curados. Todos os vícios podem ser transformados. Todos os seres alcançaram a luz plena. Por isso, otimismo. Por isso, coragem. Por isso, nos candidatemos todos. Sejamos a vanguarda do bem no mundo. Porque independente de escolhas particulares, independente de vantagens ou desvantagens específicas, todos vocês possuem uma coisa, uma vontade divina. Uma vontade que se vincula ao Criador do Universo. Basta vocês dizerem: vou ampliar minha vontade. Vocês, filhos, imagem e semelhança do Todo-Poderoso, podem, a hora que quiserem, cultivar uma vontade toda poderosa em relação a todas as circunstâncias da vida de vocês. Por isso, filhos, aprendam a cultivar a vontade toda poderosa que vocês carregam em si. E, independente da situação que você esteja, em qualquer lugar do universo, vocês vencerão todas as circunstâncias, porque o Pai é o Todo-Poderoso do Universo. E todos os filhos do Pai podem ser, se quiserem, os todos poderosos em relação às situações de suas vidas. Que fiquem em paz com o poder de Deus, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.